Eleições do Benfica. Vamos terminar o lote de candidatos, precisamente com o atual presidente do Benfica e candidato de novo pela lista A. É presidente do Benfica desde 2003, mas vou começar esta entrevista. Obrigado por nos receber, Luís Filipe Vieira, pelo tempo em que Manuel Vilarinho o desafiou para vir para a Luz e que, inclusive, até numa entrevista à Bola Branca, disse-nos que vinha para acabar com a feira de vaidades e calar, e a palavra é sua, os papagaios. Agora que anuncia entrar no seu último mandato, é para impedir que se volte a esses tempos?
Repare, há um candidato que fez determinadas afirmações. Há outro candidato que fez outras determinadas afirmações. E há um candidato que aparece a falar de debates, sempre com debates. E que é aquele que diz que a democracia, a transparência, fala sempre com estes dois barómetros. A democracia e a transparência. A democracia é uma coisa tão simples. Eu acho que o Benfica é um clube super democrático. Agora, vamos analisar quem falou da democracia. É imaginável que alguém que fala em democracia tente juntar as listas todas, excepto uma. É natural que depois disso, houve duas que não se juntaram, tentou, junto do Presidente da Assembleia Geral do Benfica, impugná-las. É um homem muito democrático. Em relação à transparência, eu acho que o Benfica, desde que eu estou no Benfica, há transparência. O relatório de contas deve ser o relatório de contas de todas as sociedades, SADs, e se calhar das grandes empresas portuguesas, aquele que vem mais discriminado e vem mais impormenorizado. Só não vê quem não quer. Por isso, não sei o que é que ele refere a transparência. Há uma coisa que eu vou lhe garantir. Toda a gente que me apoia, não paguei um tostão a ninguém, nem prometi empregos a ninguém. Posso lhe garantir isto. E vou lhe dizer outra coisa. Em distrito algum, aparece alguém a ganhar 2 mil euros por mês ou 1.000 euros por mês para angariar, votos para mim. Posso lhe garantir que isto também não. Por isso, não vale a pena nós estarmos a falar em tipo de transparência, que se alguém dá exemplos que não é democrático e não há transparência, é daquele lado. E hoje, depois daquilo que vimos também, em relação a algumas pessoas, é notório que aquilo que poderia ser debates, não ia ser debates, era ruído atrás de ruído. E como é importante que ninguém se ria do Benfica, por isso é que, desde que a Benfica TV foi inaugurada e foi lançada, nunca houve um debate de nenhum candidato, nem eu fiz, nem nenhuma pessoa que foi opositora comigo, outro candidato comigo, fez debates lá. Porque isso só ia gerar ruído. Aquilo que tinham para apresentar, tiveram tempo suficiente para apresentar a todos os benfiquistas. Eu, a única coisa que os benfiquistas conhecem-me, sabem o trabalho que eu já fiz, é verdade, tenho essa mais-valia, pronto, e é confirmar que quero dar continuidade ao trabalho. E agora, que votem.
Mas temo que se volte a esses tempos no Benfica.
Não, o que eu acho é que no Benfica existe hoje um apetite muito grande por poder, não sei porquê, porque daquilo que eu vejo, não vejo ideias novas, aquilo que eu vejo de ideias, ou copiado de um ou copiado de outro, o futuro terá que ser outro, há quem diga ou transmite que eu já estou demasiado velho. Eu não sei o que é que as pessoas querem dizer com isso. Eu acho é que, para onde, que a única pessoa que neste momento consegue direcionar o Benfica na posição que foi programada e que foi estrategicamente definida para o Benfica foi sobre a minha liderança. Ela não acabou, acho que encontro com perfeita saúde, mais que saúde, para chegar onde eu quero trazer o Benfica.
Tive uma frase que o senhor disse neste tempo de campanha, que foi que o Benfica ainda precisava de si. E o que eu lhe pergunto é o Benfica precisa de si ou é Luís Filipe Vieira que ainda precisa do Benfica?
Não preciso do Benfica. Não vamos lá ser claros disto. As pessoas parece que querem levar aquela situação de dizerem que eu preciso do Benfica. Está totalmente enganado. Eu não preciso do Benfica, nem preciso de ninguém, de certeza absoluta. Que a minha vida, toda a gente a conhece e sabe perfeitamente que não preciso de ninguém. A única coisa que preciso é deixar-me continuar a viver aquilo que eu tenho que viver. O que há é que há muita gente que está preocupada que se eu pode continuar no Benfica. Isso não tenho dúvidas nenhumas.
O senhor teme a candidatura de João Noronha Lopes?
Não temo nada, pelo contrário. A única coisa parece que me temem a mim. Ou seja, para este senhor vale tudo para chegar ao poder do Benfica, mas os benfiquistas estão acordados, sabem perfeitamente o trabalho que está feito, sabem por caminho é que trilharam ao longo destes últimos 20 anos, e de certeza, nestes 20 anos, o Sr. Noronha Lopes não teve influência nenhuma no processo do Benfica.
Acha que as pessoas, hoje em dia, e a paixão do adepto, passa por cima daquilo que ajudou a construir com a equipa que fez para devolver ao Benfica, aquilo que tem sido, ao fim e ao cabo, as suas bandeiras, a recuperação da credibilidade, da competitividade que aconteceu em todas as modalidades, dos recordes que bateu em termos económicos e financeiros? Acha que as pessoas, só o aspecto desportivo é que neste momento...
Não, a única coisa que lhe posso dizer é que todo o projeto que desenvolvi ao longo destes anos todos, acho que a grande maioria dos benfiquistas o quiseram e aceitaram e estão felizes. Só por isso é a única razão que existe, que deram-me sempre mais de 80% da votação, sempre. É sinal que estão felizes. E hoje também não podem estar infelizes. O que alguém é que veio neste momento, ou algumas pessoas, face a... não é dizer que o Benfica precisa de mudança. O Benfica não precisa de mudança nenhuma. A ânsia de poder de alguém e de protagonismo de alguém ou de outras pessoas é que está a atingir isto. Mas as pessoas devem assumir a responsabilidade neste momento estão a fraturar o Benfica. Dia 28, que haja as eleições, que votem os benfiquistas que votem quem tiver que votar, e a partir daí depois os benfiquistas se unam novamente. Senão isto levamos um caminho, parece que estamos a imitar outros clubes.
Eu queria perguntar-lhe onde é que está o homem a quem o senhor chamou de meu presidente, Manuel Vilarinho. Virou-lhe as costas.
Devem perguntar ao Manuel Vilarinho onde é que ele está, não sou eu.
Acha que ele virou as costas?
A única coisa que lhe poderei dizer... Não, a mim não virou as costas, de certeza absoluta. Eu sei o que é que se passa com o Manuel Vilarinho, mas será ele que terá que explicar. A única coisa que eu sei, e sei, é que quando vim para o Benfica e trabalhei o suficiente para o mandato de Manuel Vilarinho de chegar ao fim. Porque se eu não tenho aparecido no Benfica, eu não sei se o mandato acabava. Isso é que é claro. E ele sabe perfeitamente, já o disse a muita gente. Por isso, sei o trabalho que fiz, sei qual era o dever do Manuel Vilarinho neste momento, para quem foi generoso com ele, para quem foi leal com ele, para quem trabalhou da maneira que chegasse toda a gente ao fim. E chegar uma hora destas, parece que confunde-se, ou está confundido, depois é a Comissão de Ética, depois eu de Manuel Vilarinho não queria adiantar muito mais do que isso. Talvez seja uma pessoa que também, não vou dizer que me desiludiu, mas devia ser alguém que desde a primeira hora não era preciso eu falar com ele, era ele que tinha que falar comigo, de certeza, não era eu.
Rui Gomes da Silva tem sido também muito cáustico consigo. O que é que aconteceu verdadeiramente?
Não, o Rui Gomes da Silva, vamos lá ver. O Rui Gomes da Silva saiu do Benfica porque queria ser o número 2. Foi só isso, não mais nada. E quando saiu, sempre todos bem. Quer dizer, eu acho que não criou aqui inimizades com ninguém, nem comigo. Até fez declarações muito elogiosas de mim. Disse-me que era o melhor presidente da história do Benfica, que nunca se iria candidatar contra mim. Depois mudou, mas isso mudou. Isso, ele é que poderá explicar porque é que mudou. Não mudou nada, porque eu sou a mesma pessoa, as pessoas que estão cá são as mesmas, tivemos mais sucesso, tanto financeiramente como desportivamente, por isso não sei o que é que mudou, honestamente não sei o que é que mudou.
Não consegue perceber?
Não consigo perceber. Um dia é de perceber, não sei se neste momento não também, não estou interessado. Mas um dia devemos encontrar e falar e perceber porque é que foi, porque é que ele desatinou um bocadinho, não sei.
Luís Filipe Vieira, diz que José Eduardo Muniz esteve para sair, recuperou para a sua lista ou...
Não, o José Eduardo Muniz acho que não teve para sair. As pessoas às vezes falam, o José Eduardo Muniz não, acho que temos uma ótima relação. Já quando ele veio para o Benfica, fazia-se cobras e lagartas sobre ele. Aliás, tivemos sempre uma boa relação, foi sempre leal aos princípios do Sport Lisboa e Benfica. Para nós o mais importante era a estabilidade do Benfica, conseguimos todos em conjunto ter essa mesma estabilidade. Divergimos algumas vezes dentro do gabinete ou dentro das salas de reuniões, lá chegámos à conclusão, quando saímos, está tudo na mesma, tudo bem, nada saiu cá para fora, isso é o mais importante. Por isso, aquilo que é importante numa direção do Benfica é haver estabilidade. Para o Benfica ter estabilidade. Isso sucedeu ao longo deste mandato, como tem sucedido nos outros mandatos todos. E esperemos também, se ganharmos estas eleições, que venhamos a continuar a ter esta estabilidade. De certeza vamos tê-la.
E seria, a exemplo do que já disse de Rui Costa, também um bom sucessor?
Não, o que eu disse, vamos ser claros, o que eu disse foi o seguinte, que o Rui Costa, eu represento o presente e o Rui Costa representa o futuro. Vamos ser claros nisto. Agora, não sou eu que vou dizer que o Rui Costa vai ser presidente do Benfica. Primeiro, são os sócios que vão votar. Eu disse mais, no Benfica, dentro do Benfica existem pessoas que podem dar continuidade a este projeto. E este projeto tem que ter continuidade, não pode ser interrompido, não é? Como estes senhores dizem. Afinal, vamos lá, mas não vamos mexer em nada. Então não sei porque é que querem a mudança. Não sei porque é que isso é para mudar a cadeira. Mas nada. Por isso, o Rui, e muitíssimo bem, o que se passa com ele é o seguinte, daqui a 4 anos, de certeza, se o Rui estiver disponível para se candidatar, poderia a minha opinião também. Ninguém vai proibir a mim, depois de 20 anos de estar no Benfica, e se mais 4 são 24, de eu não omitir a minha opinião. Isto de certeza absoluta. E sei as pessoas que estão cá dentro desta casa e sei quem é que tem essas qualidades. O Rui, na realidade, representa o futuro. Assim ele esteja disponível para se candidatar. Se ele estiver disponível, os sócios é que vão votar. De certeza que vai aparecer mais gente. Se apareceram agora 4, vai aparecer 8 depois. Ou 10. E então aí os sócios é que devem escolher.
Mas eu perguntei-lhe se José Eduardo Muniz também seria um bom nome para o suceder.
Eu acho que qualquer membro da direção do Benfica tem qualidades também suficientes para continuar nos anunciais do Benfica. Agora, se é para liderar ou não, não vou possibilizar ninguém. Como disse já, não vale a pena, não estávamos a confundirmos todos. Como disse, dentro de casa há diversas pessoas que poderão um dia se candidatar a presidente do Benfica. Tem essas qualidades. Mas a minha opinião, foi que deixei claro também, foi que eu represento o presente e o Rui representa o futuro. Não vale a pena andarmos à volta deste texto, porque eu não lhe vou dizer aquilo que você quer ouvir.
Luís Filipe Vieira, da atualidade temos também as declarações, ainda há poucos dias, de Frederico Varandas relativamente a Pinto da Costa. Disse o presidente do Sporting, recordando, Pinto da Costa está mais no futebol português e num país do primeiro mundo já não seria dirigente. Lembrou até o apito dourado, um processo que o senhor iniciou com António Dias da Cunha. Acha que este ataque faz sentido? Concorda com ele?
Não concordo com nada, pronto, sabemos que não concordo com nada, sei de onde é que partiu. É lógico que o Presidente do Sporting, se calhar, sentiu-se também bastante ofendido e respondeu, pronto, infelizmente, isto hoje está assim. Já disse que uma boa parte da solução passaria tanto para a Federação como a Liga, mas tem que se entender também. Já que os Presidentes de clubes não estão a entender, alguém tem que os obrigar a entender.
E o regresso do público aos estádios de futebol? Como é que o senhor vê esta situação em que temos, por exemplo, a UEFA, os jogos da UEFA começam a ter audiência nos estádios e os jogos da Liga Profissional não? Apenas os testes?
Não, há coisas que eu não posso é não compreender. Quer dizer, quando vimos a Fórmula 1, vimos quantas pessoas estavam lá a assistir. Eu não sei porque é que no futebol não pode haver ninguém dentro do estádio. Mas que quem toma as decisões é o governo que tem que as tomar, nós temos que acatar. Agora, se estamos felizes ou não estamos felizes, certeza absoluta não tem gente no estádio. E depois vemos outros exemplos, e são maus exemplos.
Mas a verdade é que a UEFA tem poder para colocar público dentro dos estádios e a Liga Portugal não tem.
A Liga não tem, acho que não tem. Mas isso, como lhe disse também...
É um mau trabalho de Pedro Proença?
Não é um mau trabalho de Pedro Proença. Isso passa por uma relação... Eu acho que o futebol português passa muito por um entendimento, definitivamente, da Federação e da Liga. Seja com estes homens ou com outros homens, tem que passar por um entendimento. Senão quem está a ser prejudicado é o futebol português.
O que é que vai fazer de novo no Benfica?
O que é que vou fazer de novo? Já disse neste mandato. O grande objetivo do Benfica passa pela vertente esportiva. Nós queremos, fizemos a melhor década de sempre nas modalidades, a segunda melhor década de sempre no futebol, queremos começar esta década também a ganhar. De maneira que quem deve dar continuidade a este projeto, que também já esteja debaixo de vitórias e que se puder melhorar a década que eu fiz, melhor para todos. E melhor para o Benfica principalmente. Por isso, não haverá nada substancial para fazer, além daquilo que já disse, que é o colégio no Seixal que nos falta fazer.
Acredita que vai ser o presidente do Penta?
Não, ouça, para mim é assim. Para chegar ao Penta, nós temos que fazer o primeiro. Ganhar o primeiro campeonato, o segundo campeonato, o terceiro e o quarto. Nós não podemos é para fazer um bi, está 31 anos à espera. E depois para fazer um tri, está 39 anos à espera. Isso é que não podemos ser. E quando vejo alguém dizer comigo, vamos ganhar mais, não sei como é que vamos ganhar mais, porque até agora não falou que era o diretor desportivo. Até agora, nesta candidatura, que é a palavra mais farta de um diretor desportivo, até hoje nunca ninguém sabemos quem é o diretor desportivo de qualquer destas candidaturas.
Era aí que eu gostava de chegar, até porque há candidaturas que anunciam, Luís Filipe Vieira, que em 4 anos conseguem concretizar essa ambição de fazer do Benfica um clube de topo da Europa. O senhor já está há muitos anos aqui no Benfica.
Essas pessoas podem ter a mesma ambição que eu tenho, mas depois, se um dia tivesse a hipótese de estar cá, de certeza que o discurso iria mudar.
E porquê?
É mudar hoje, porque, como tudo, estou farto de referir isto. O Benfica, vamos ficar mais competitivos, é verdade. Não vamos entrar na Liga dos Campeões, já dissemos, pronto, não vale a pena bater novamente na Liga dos Campeões, saímos, só temos a Liga Europa para estar. Mas, quando voltarmos à Liga dos Campeões, a parte importante, e hoje temos um representante nosso na Liga dos Campeões a jogar, a parte importante é passar a fase de grupos. Entrando na última fase, que é os oitavos, quartos, meias, final, ali tudo pode decidir. E ali a sorte vai contar muito também. Nós já tivemos a oportunidade, a última que foi com o Rio Vitória, que chegámos até aos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, e o Bayern não caiu porque teve mais felicidade que nós. Ele podia ter sido eliminado aqui no Estádio da Luz. Lembro perfeitamente, nós perdemos 1-0 no estádio deles, e aqui nós empatámos 2-2, mas quem viu o jogo sabe perfeitamente que podia ter sido ao contrário de tudo. E, possivelmente, até o poderíamos ter eliminado. Por isso aqui, quando se entra na Liga dos Campeões, entrando na fase de grupos, tudo pode suceder.
Muito se tem falado de Jorge Jesus e da forma como o convenceu a regressar ao Benfica. O que eu lhe queria perguntar era, e se ele não tivesse aceitado? Tinha um plano B?
Não, na altura, agora sabia que ele tinha aceitado já. Agora já sabia que ele ia aceitar, isso não havia. Isso já tinha mais conversado. Podia haver uma coisa mais uma ou outra, que ele podia criar uma dificuldade, mas felizmente depois chegou. Por isso é que meti-me no avião e fui lá também, porque para não andar a falar mais pelo telefone tínhamos de ter a conversa cara a cara, e assim, pronto, e assim foi tudo mais fácil. Veio no mesmo avião que eu fui.
Mas tinha um plano,
por isso é que ele disse que só o único que a pessoa podia tirar de lá era eu.
Mas tinha um plano B? Se alguma coisa
não,
aparece.
Aí já não valia a pena, porque o objetivo era ele.
Estava
tínhamos
plenamente,
que lutar
plenamente
por ele.
Convencido.
Tinha que o trazer, não vale a pena. Ele também queria vir, se calhar. Também. Tinha certeza que ele também queria estar perto dos amigos, da família. Ele também tinha saudades. Já estava farto de sol também, estava a apanhar muito sol.
E outra coisa que eu lhe queria perguntar era, a saída do Fernando Santos do Benfica é um episódio, já muitas vezes o divulgou, que nunca conseguiu ultrapassar. Nestes últimos anos, alguma vez pensou no regresso dele ao Benfica como treinador?
Não, nos últimos anos, não. Aliás, o Fernando está fazendo um trabalho espetacular para a seleção portuguesa, acho que nem iria aceitar qualquer tipo de desafio, porque acho que um homem que é ganhador como ele que está a ganhar, a certeza que ele levou o seu projeto até ao fim. Neste momento não, nem há razão de ser neste momento estar a pensar no Fernando.
Pinto da Costa diz que o Porto não quis o Lucas Veríssimo ao Santos, é por isso que o Benfica vai contratar este central?
Eu nunca disse que o Benfica ia contratá-lo. O que eu disse é que o Benfica vai avaliar a sua equipa em novembro, e depois, se tiver que fazer alguns reforços, irá fazer alguns reforços. Agora, se o Benfica o quisesse ter contratado naquela altura, de certeza, se era, levava mais vantagem que o Porto. Mas o Porto também não o quis, ainda bem, pronto, não o quis.
A lesão do André Almeida vai abrir alguma vaga no mercado que aí vem?
Estou-lhe a dizer, só agora em novembro é que vamos reunir, e reunindo em novembro logo saberemos o que é que vamos fazer no Benfica. Neste momento, os que estão cá, chegam-nos. Isso vejo, e temos de estar com eles até ao final do mês de dezembro.
Por aquilo que tem sido o desempenho de Wollschmidt e Darwin, quanto mais tempo estarão no Benfica? Sim, do seu ponto de vista?
As cláusulas são claras lá. Não vale a pena estarmos a falar nisso, que não temos intenções de vender nenhum destes jogadores. Por isso, só há um caminho. Se alguém precisar levar, sabem as cláusulas que são. Se chegarem cá e pagarem como foi João Félix, não podemos fazer nada.
E Félix, foi um bom negócio para o Benfica, desportivamente para o jogador, não está a ser aquilo que se esperava. Acha que ele teria merecido um outro clube com outra dimensão?
O João foi para o clube que escolheu, foi ele que escolheu o clube que, para onde queria ir. Ele tinha mais oportunidades, escolheu, foi o João que escolheu. Se pode dar a mim, se para o Benfica foi um negócio, para o Benfica foi muitíssimo bom. Desportivamente, se calhar, não foi aquilo que nós esperávamos, mas, financeiramente, é uma operação que não há ninguém que possa dizer não faças.
Vamos terminar. É um homem confiante para estas eleições?
Acho que sim, sou confiante. Quer dizer, depois de todo o trabalho que se fez, depois de desportivamente o que fizemos, financeiramente o que fizemos, em termos patrimoniais o que fizemos, hoje o Benfica tem um património como nunca teve, e está pago. desportivamente acho que fizemos também aquilo que fizemos. Podíamos ter ganho mais, devíamos ter ganho mais, é verdade, mas o futebol é isto e o desporto é isto. Nas modalidades foi a melhor década de sempre da história do Benfica, por isso acho que fiz tudo aquilo que eu tenho prometido aos benfiquistas, e o título mais importante para mim é o da credibilidade. Acho que também nunca pus em causa o nome do Benfica, por isso é que o Benfica consegue fazer determinado tipo de negócios, é só derivado à sua credibilidade. De todo, nós conseguimos todos juntos trazer o Benfica para um nível de credibilidade que é, para mim, aquilo mais importante, e é o nosso futuro que passará sempre isso. Não podemos pôr em causa aquilo que nós andámos a fazer ao longo destes anos todos, porque era muito fácil, se eu fosse um megalómano, e como já passaram alguns por esta casa, era muito fácil fazer mais uma equipa ainda muito superior e putecando tudo, e depois fechar a porta, ora, quem vier a seguir que abra a porta novamente e resolva.
E que apelo deixa aos sócios benfiquistas numa altura de pandemia?
Não tem problema todo. Toda a gente, para onde for votar, tem 20, em todos os distritos nós estamos, poderão ir votar. No estádio tem todas as normas de segurança, as pessoas são super protegidas, haverá um corredor para as pessoas acima dos 65 anos, tudo. E mais, os benfiquistas têm que entender que este sempre, o dia das eleições, é dos atos mais importantes de todos nós. Porque o Benfica é um pouco de todos nós, porque o Benfica é dos benfiquistas. Se é dos benfiquistas, os benfiquistas têm que estar disponíveis uma vez, 4 em 4 anos, pelo menos vir votar. E vêm votar e vêm dizer quem querem à frente do seu clube e quem é que lhes dá garantias, que é para depois não nos enganarmos. Porque às vezes temos essa tendência, uns dizem, já está a ganho, não está a ganho nada, que só o voto é que ganha. Por isso, todos temos de estar mobilizados para vir votar. E é o apelo que eu falo aos benfiquistas todos, estejam onde estiverem, vale a pena o sacrifício, porque se aquilo que nós gostamos mais é do nosso Benfica, por isso temos neste momento marcar uma posição firme, que é dizer, eu vou votar, vou lá, vou escolher qual é o candidato que eu quero para governar o meu clube, para estar nos próximos 4 anos. Ao fim, foi escolhido pelos benfiquistas para governar, o máximo de benfiquistas, e para mim era muito importante baterem o recorde sempre de pessoas a votar, nem que duplicassem, vejam, era bom sinal dessa vitalidade do Benfica, e no fim, quem for escolhido, foi os benfiquistas que escolheram. A partir daí, que haja unidade entre todos nós, porque o Benfica só pode ser forte e ganhador se estiver unido. Se estiver fracionado, como as pessoas estão a tentar o fracionar, não vale a pena. Estamos a fracturar o Benfica sempre. Nos últimos tempos, o Benfica tem sido fraturado constantemente. E, como costumo dizer, eu para trazer o Benfica unido, como trouxe até agora, tenho tido um jogo de cintura muito grande. Mas, às vezes também já falta a paciência. Houve coisas que, além de eu não merecer e dos meus colegas não merecerem, mas parece que hoje há uma impunidade muito grande, qualquer pessoa pode dizer o que é. Até podem nos chamar ladrão, que as pessoas não levam castigo nenhum, nem são penalizadas, por isso hoje a democracia tem esta liberdade toda. Por isso, que seja de uma vez por todas, que as pessoas neste ato eleitoral, por isso é que há um apelo aos benfiquistas, o máximo que venham votar, não tenham medo, não há problema nenhum, votem e no fim, quem ganhar, ganhou, e depois, olha, sejamos todos juntos e que levamos o Benfica para onde temos que levar.
Luís Filipe Vieira, obrigado por esta entrevista à Bola Branca.